Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Gerson Munduruku, bom dia.
Bom dia, Zé.
Ô Gerson, obrigada por atender ao nosso chamado. Nós esses dias conversamos com o presidente da FUNAI devido a notícias que saíram na imprensa dando conta de que uma empresa chamada Celestial Green teria comprado, vamos dizer assim, os direitos da terra indígena dos Munduruku em troca de crédito de carbono. Depois ouvimos do presidente da FUNAI que esse contrato ele não poderia ter acontecido e que a FUNAI não sabia de nada disso. Eu queria que você contasse para nós a história. Quem é esse pessoal da Celestial Green? Como é que os Munduruku conheceram essa gente? E que proposta foi feita e assinada?
Mais uma vez, bom dia, Beth, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Bom dia a todos os parentes que estão nos ouvindo. E a gente teve conhecimento, né, dos empresários que vieram aqui da Celestial. Eles vieram aqui na sede do município, aqui na cidade de Jacarecanga. Aí teve a reunião com várias lideranças. E aí eles fizeram, né, a demonstração do projeto, né, do contrato, do modelo do contrato. E foi discutido entre a liderança, né, a maioria... não aceitaram, né, a assinação do contrato.
Sim, mas olha só, Gercinho, como é que chegou até você essa pessoa, até os líderes do povo Munduruku? Como é que apareceu essa pessoa? Quem apresentou? Em que circunstância você conheceu, vocês conheceram esse homem, né? É João que ele chama, não é?
Segundo o líder... que é amigo da associação, é o indígena Haroldo Sal, ele teve contato com os assessores, né, da Celestial, que fica o escritório em Manaus, e através deles eles conseguiram os contatos e trouxeram, né, o representante da empresa até aqui no município.
Sim, aí ele chegou aí e falou o que para vocês? Qual foi a proposta? Ele falou, eu vim aqui porque eu queria fazer uma proposta. O que era?
Ele foi falando da proposta, né, e manter, né, a preservação da floresta, né, manter a preservação de tudo que tem de riqueza na floresta, inclusive dos animais, das plantas. E em troco eles... passariam, né, o recurso à associação para que fosse em benefício da comunidade, de modo geral, né, que a associação indígena Tussuru aqui de Jacarecanga representa todos os Munduruku. E isso foi a proposta deles, né, uma proposta de 120 milhões de dólares em 30 anos, né, que chegaria em torno de 4 milhões a cada ano, né. Isso foi a proposta que eles fizeram.
Sim.
E na fala deles, eles garantiram que eles iriam continuar trabalhando com suas roças de produção de alimentos, fazendo suas pescarias, reclamando seus produtos, isso foi garantido. Mas depois a gente ficou sabendo que no contrato está diferente. Eu não tive acesso ao conteúdo de todo o contrato que foi assinado.
A proposta então era de que... Mas aí eu não entendi, eles pagariam então a vocês esse dinheiro, já que não mudaria nada, que a vida poderia continuar, vocês poderiam continuar roçando, caçando, eles pagariam esse tantão de dinheiro para vocês? Por quê?
Que para eles, segundo, o que eles iam tirar da floresta, né, o que eles iam tirar seria... é o carbono, né? O crédito do carbono que a floresta tem, né? E foi só isso que eles estiveram falando na conversa.
E aí, como é que se soube depois que o que estava escrito no contrato era diferente? E o que era que estava escrito? Que vocês não poderiam? Que você me falou, Gerson, que são 116 aldeias. Quantas pessoas vivem na terra indígena Munduruku?
Então, 116 aldeias. Inclusive, no último estudo da FUNAI, quando foi feita a demarcação, né, em torno de 10.065 indígenas, né, que hoje residem aqui nas terras indígenas do Urucu e Saicinho.
Sim.
Aí eu posso dizer que nós somos aproximadamente aí uns 10 mil indígenas distribuídos nessas as aldeias. Nós temos aldeias grandes, né, temos aldeias pequenas, mas também temos aldeias grandes.
Pois é, é um tantão de gente, né, Gerson? É uma pequena cidade, realmente, a população de uma pequena cidade. Me conta, então, vamos dar sequência. Aí, quando é que vocês ficaram sabendo que o contrato dizia outra coisa? E o que que ele dizia, não permitia? Porque aí você pensa, né, são 10 mil pessoas que têm uma relação, inclusive, de sustento com essa terra, não é isso?
A gente ficou sabendo, inclusive nós tivemos reunido a semana passada em assembleia e foi discutido esses assuntos, né? E a gente teve conhecimento, teve um cacique que apresentou, o cacique Venâncio, puxou no grupo da aldeia de São Velho, que é uma grande liderança, apresentou uma cópia do contrato. E que lá não foi do todo o contrato, né? Foi de uma parte. E que lá estava dizendo que a gente ia ficar proibido a plantar, fazer as nossas roças, né? A colheita dos produtos naturais que a indígena faz. E aí veio mais a preocupação, né? A maioria da liderança, dos caciques, estão muito preocupados com isso. E eu, inclusive, também eu tive conversando com o pessoal da FUNAI, mas eu tenho as minhas críticas à FUNAI, porque a FUNAI deixou os indígenas nos últimos anos, posso dizer assim, desassistido. A FUNAI não tem acompanhado a comunidade indígena. Por esse motivo é que vem acontecendo muitas coisas, inclusive isso é um dos problemas, né? Crescendo com o contrato que a de carbono, a questão dos projetos do governo, praticamente tem de terra indígena.
Sim.
E a ausência da FUNAI, né, é a lei dos povos indígenas no Brasil. Isso vem sendo muito ruim para todos nós.
Entendo. Agora, hoje assim, vamos falar desse dinheirão e dessa associação indígena. Quer dizer, feito o contrato, segundo você, na ingenuidade, o que foi dito era uma coisa, o que foi feito era outra coisa. Mas deixa, antes de eu chegar no dinheiro, eu vou passar um passinho atrás. Nós estamos tendo aí muita confusão entre o não índio e o índio quando a gente fala, por exemplo, de Belo Monte. Uma das confusões injustas é porque os índios consideram que não foram ouvidos diante de um empreendimento, né, de algo que mudaria totalmente a sua vida. Como é que vocês fizeram para fazer o mesmo processo? A oitiva desses índios, mais de 10 mil, que vivem em 116 aldeias, ou meia dúzia de pessoas de uma associação pode simplesmente chegar lá, mesmo dentro de uma cultura indígena, e fazer a assinatura de um contrato como esse sem que as pessoas fiquem sabendo?
Isso é uma das coisas que a gente tem a preocupação muito grande. E aí, como eu já falei, você sabe que a comunidade indígena no Brasil, eles têm muitas dificuldades, porque inclusive a FUNAI também faz parte dessa ausência de que os índios não tiveram oportunidade de estudar, né, de ter conhecimento, de se formarem. Então, os dirigentes das nossas associações hoje, eles são lideranças, são pessoas que têm conhecimento, mas quando chega no ponto do contrato, de qualquer acordo do projeto, muitas das vezes as pessoas ficam sem ter o conhecimento, na verdade, verdadeiro, do que é aquilo que pode
Sim, Gersinho, mas eu estou te perguntando uma outra coisa. Esses Munduruku, todos eles, cada um deles, já que a terra ela continua pertencendo à União e é de usufruto do povo, cada um deles tinha direito de saber que se estava negociando, de um jeito ou de outro, um contrato como esse. E por mais ingênuozinho e pouco estudo e tal, apesar que você, por exemplo, você é vereadora aí, não é?
Sim, sou vereador.
Ah, então, imagino que você, por exemplo, já tenha um conhecimento bastante razoável, né, de como funciona o mundo do não índio. Mas ainda levando em consideração que fosse uma pessoa muito simples, a necessidade de contatar o resto do povo não tem nada a ver com conhecimento de escola de não índio, tem a ver com as próprias tradições indígenas e o mesmo direito que a gente vem cobrando, né, dos indígenas na sociedade envolvente, de ser ouvido. Você não acha que é uma coisa estranha fazer contrato de 30 anos, quer dizer, longo de tanto dinheiro, sem a população ser ouvida, ou a população foi ouvida? Essa é a minha pergunta para você.
Não, a população, a maioria da população não foi ouvida, não tem o conhecimento. É por isso que eu estive falando, né, que na Assembleia foi muito discutido, né, a população, as lideranças tiveram mostrando a sua indignação, a sua revolta, né, e não teve o conhecimento da população, da maioria, na verdade, né, isso foi feito entre um pequeno grupo de pessoas, né, 3-4 membros da associação e umas duas outras 3 lideranças. Né, não foi conhecimento. Inclusive, isso não é uma coisa que poderia ter acontecido, né, que isso foi muito ruim, porque não teve a participação, não teve o conhecimento de todas as comunidades.
Nós estamos ouvindo o Gerson Munduruku, ele que é liderança indígena, está nos contando sobre esse episódio do contrato assinado para, vamos dizer, né, venda de crédito de carbono. Bom, o que se disse, né, Gersinho, dentre outras coisas, é que a empresa teria interesse em fazer pesquisa, né, e, logicamente, a biopirataria em função desse contrato. Já foi alguém aí coletar material, apareceram pesquisadores? Quer dizer, depois de assinado esse contrato, já apareceu, a Celestial Green já apareceu por aí?
Até o momento, não. Até o momento, ainda não apareceu ninguém. Inclusive, eu estou indo mais tarde na associação e ontem não teve como eu ter contato com o pessoal da associação e para mim ver como é que está essa situação, porque com certeza eles devem ter contato, né? Porque eles deixaram os contatos deles com o pessoal da associação, indígena do Suru, e eles também têm o contato deles, né? O pessoal da empresa. E para mim ver até que ponto está essa situação, porque é uma situação que eu acredito que a comunidade não está aceitando de maneira alguma, foi manifestada a indignação da maioria da população. E se for para trazer prejuízo, né, que nem o presidente da FUNAI falou, acesso à terra indígena, né, e acesso a todas as riquezas da terra indígena, por meio da biopirataria, isso para nós é muito preocupante, é muito ruim. E a gente, inclusive, vai estar pedindo que a FUNAI, eu vi o presidente da FUNAI já preocupado também com a situação, né, já pediu que a Advocacia Geral da União pudesse estar analisando, acompanhando, né, esse contrato.
Uhum. Ô, Gersinho, você falou aí de um dinheirão, né? Quer dizer, o contrato é longo e por isso a soma final é muito significativa, 120 milhões, que seriam 4 milhões ao ano. De que maneira, né, a associação pretendia gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro entre o povo Munduruku?
Isso aí também é uma das preocupações, porque, segundo a associação, esse recurso ele viria direto para a conta da associação, né? Ele viria direto para a conta da associação. E a associação não mostrou assim como eles deveriam distribuir o recurso, aplicar o recurso dentro da comunidade indígena, em benefício da população indígena. Então, isso porque a FUNAI também, a associação também não tem umas pessoas que têm como trabalhar como contador, como assessor, e a gente fica muito preocupado com isso. Até o momento, eles não fizeram nenhuma colocação como o recurso seria aplicado. O que eles falaram é que o recurso vai diretamente para a conta da associação.
Uhum. O Gercinho, em que ponto que está agora? Você falou que você vai ter uma reunião com o pessoal da Celestial Green, né? A FUNAI está agindo no sentido de oficializar, vamos dizer assim, a nulidade desse contrato, que é um grande absurdo, né? E a sociedade brasileira toda tem o direito de meter a colher nesse assunto aí, porque, como a gente falou, terras indígenas são terras que pertencem à União, para uso fruto do povo, de preferência, o mais próximo da sua cultura tradicional. Então, se tem gente recebendo milhões para fazer biopirataria e mexer na terra dos índios e tal, aí já passa a ser um assunto de toda a sociedade brasileira. Você concorda, Gercinho?
Concordo plenamente comigo. Que nem eu falei, a FUNAI ela tem que estar mais presente, tem que acompanhar mais essas questões. Nós temos uma coordenação técnica local aqui em Jacarecanga, que tem os técnicos da FUNAI, mas a FUNAI também, com a sua estruturação, deu extintos postos indígenas que ficavam dentro da FUNAI. Nós temos 5 postos indígenas. Escritório da FUNAI dentro da terra indígena. E com a reestruturação da FUNAI, esses postos foram extintos. Aí foram criados escritórios locais com sede nas cidades. Então a FUNAI, ela tem que estar mais presente junto à comunidade, principalmente acompanhando também as organizações.
Uhum. Você, inclusive, falou para mim que havia sido trocado o presidente dessa associação. Hoje, quem é o presidente?
Hoje, tem um novo presidente, que foi discutido em assembleia, o ex-coordenador, que era o cacique Marquinho Mundurucu. Ele foi substituído por outro liderança, outro indígena, foi eleito o indígena Jairo Furaco Mundurucu, que estão fazendo toda a questão da legalidade, documento, ata de eleição, de posse, para que eles possam estar organizando e caminhando. E já é uma preocupação do novo coordenador sobre essa questão, porque inclusive ele, que é liderança também hoje, ele não tinha, nós não tivemos conhecimento do contrato, do acordo, Nós como liderança hoje, que estamos aqui na cidade, que estamos hoje na política, a gente tem acompanhado, tem orientado, mas muitas das vezes no nosso trabalho a gente não fica o dia a dia acompanhando junto. Todos nós somos membros da associação, mas não somos membros da diretoria. Diretoria que fica mais fazendo os trabalhos de projeto, de contato com determinados órgãos, determinadas empresas. Então, funciona assim. A gente vai passar a acompanhar mais de perto, eu sempre sou.
Agora, Gercinho, nós vamos nos encaminhando já para o final dessa nossa conversa. E tem uma pergunta que eu preciso te fazer, porque ontem, quando estávamos preparando a pauta aqui, pesquisando sobre o assunto, nós encontramos notícias de que você teria sido uma das pessoas que assinou esse contrato.
Não, Beto. Até porque a gente tem muito cuidado com essa questão. A minha população, eles confiam muito na minha pessoa. Eu sou uma liderança que sou escolhido para estar viajando, para estar em outros encontros, outros movimentos de país afora aí, em outras cidades, inclusive em Brasília, já estive por várias vezes discutindo. E o contrato, inclusive, tem a cópia em alguns blogs, vendo a internet, lá tem assinatura das pessoas que realmente assinaram, né? E a gente tem muito cuidado com isso. Eu, como homem público e como liderança, jamais eu ia assinar uma coisa, jamais eu assinarei sem consultar a comunidade, se a comunidade tiver.
Você sabe, né, Gerzinho, que conta uma história, está na internet, dizendo que você, juntamente com o ex-presidente e outras lideranças, havia se encontrado depois de uma reunião onde as mulheres se rebelaram lá, dizendo que não queriam mais que assinasse esse tipo de contrato, que no final, resumindo, sobrava para elas alimentar as crianças e cuidar das coisas, e que depois teria havido um encontro num restaurante, encontro esse onde você estaria presente e onde houve a assinatura do contrato. Você certamente foi informado de que essa informação está na internet, não?
Realmente, a questão do encontro, depois da reunião que teve com a liderança, realmente nós tivemos num restaurante. Eu e demais outras lideranças, né, nós tivemos no restaurante, para uma conversa. Mas depois ficou só o pessoal da diretoria, que tiveram conversando com o pessoal da Selec, que foram com o cartório, aí nós não tivemos mais conhecimento e nem contato com eles. Inclusive estava eu e outras mais lideranças. Mas aí as pessoas procuraram, inclusive tem a cópia na associação, e que a gente, de maneira alguma, assinou esse contrato, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que, inclusive, eu, de maneira alguma, não podia assinar. Mas realmente nós tivemos reunido com eles, eles queriam saber o tamanho da área, né? Sabendo, procurando que outras comunidades tinham. Inclusive, eu fiz uma pergunta para eles como era que ia ficar a situação dos indígenas na questão das suas, da sua confecção de suas roças, né? Eles disseram que não tinha nenhum problema, que isso aí ia continuar, ia ser normal, como
sim, mas eu já assim, no dia que já estava lá para assinar o contrato, que ele foi perguntar o tamanho da área, é meio assim, né? Deixa eu te falar uma coisa, é muito importante para a gente encerrar a nossa conversa, na verdade, perguntar a você como é que os Munduruku pretendem agir a partir de agora, que providências vocês querem tomar com relação a esse contrato. Você falou do encontro que você vai ter novamente, mas qual é a ideia, né? Porque eu imagino que a comunidade esteja, inclusive, revoltada, né? Que os Munduruku são aguerridos.
Eu acho que o mais correto, Beth, e a gente pedir anulação desse contrato, né? Inclusive eu vi a entrevista do presidente que não é esse tipo de mercado no Brasil, não tem regulamentação, não tem base legal, e pedir anulação do contrato, porque a maioria da população está pedindo que isso aconteça. Inclusive, o que nós ficamos sabendo é que uma equipe da Igreja Católica entrou já com uma ação no Ministério Público Federal pedindo o visto no contrato e anulação. Porque os padres franciscanos e as irmãs, eles acompanham a gente há muitos anos, vivem aqui no meio do mundo por muitos anos, e eles também ficaram preocupados, juntamente com algumas lideranças, tomar essa decisão. E a associação, que eu acho que ainda não comunicou a FUNAI, deve comunicar a FUNAI, para que a FUNAI tome as providências, e que possa esse contrato ser anulado, porque isso está trazendo, inclusive, um transtorno, que muita liderança é revoltada por isso, porque isso se tornou já notícia no mundo todo, e tem muitos blogs também que falam muita coisa que não é bom para a comunidade indígena, de modo geral, especialmente nós aqui no Munduruku.
Gerzinho, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, dizer que a Nacional da Amazônia e, em especial, o Amazônia Brasileira está sempre aberto, você sabe disso, para receber o povo Munduruku e atendê-los naquilo que for sua reivindicação pelo direito à comunicação, viu?
Tudo bem, eu agradeço também, Beth, a oportunidade, mais uma vez, de estar falando aí na Rádio Nacional, e desejar um bom dia ao nosso ouvinte, de todas as comunidades, todas as aldeias que estão ouvindo a gente, com certeza eles estão ligados, aí todo o povo aqui do nosso município, da nossa região. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tá, joia. Obrigada.